Fala, meu povo, tudo bem, rapaziada? Eu sou Felipe Senise e esse é mais um Sinapses, podcast da Sandbox, Escola de Estratégia. Mais uma semana, tô aqui ao lado do meu amigo, companheiro, triste corintiano, Daniel de Tomás. Tudo bem, Daniel?
A tristeza me invade, as lembranças de tudo que passamos, de como quase fomos e não fomos, são muito duras, mas vamos nessa, vamos falar sobre estratégia mais uma semana, amigo.
Exatamente, hoje vai ser difícil, clima para baixo. Mentira, gente, não vamos deixar isso acontecer, vocês não merecem nossa tristeza. Então vamos fazer um episódio para cima, falando hoje sobre tendências, vejam só vocês, tendências de mercado, vamos entender como isso se entranha aqui com estratégia, a importância disso. E antes, na estratégia em pauta, vamos falar sobre a Philip Morris e os movimentos recentes aqui da empresa para lidar com um segmento super difícil em que ela está. E antes ainda, quero falar como sempre da Sandbox aqui, sempre gente nova chegando, temos acompanhado. Então nós nos apresentamos dizendo que somos uma escola de estratégia, como diz nosso sobrenome, que tem essa missão em qualquer curso, em qualquer programa que lança, inclusive em qualquer iniciativa como esse podcast, fazer com que as pessoas ampliem a sua capacidade de pensar estrategicamente, né? Isso significa que nós consigamos pensar de maneira mais lógica, mais racional, mas ao mesmo tempo também mais criativa, com uma pegada de resolução de problemas para gerar melhores resultados, mais valor, seja para clientes, seja para empresas. Então é isso que a gente tenta fazer aqui com uma gama de cursos bem grande e cada vez maior, que vão desde cursos de estratégia digital até cursos de soft skills, data intelligence, metodologias criativas, curso de estratégia, claro, mas tudo isso com essa pegada, com essa missão, uma coisa que se propõe a ser mais cognitiva do que operacional, vamos dizer assim. A gente não gosta de ficar ensinando as pessoas a apertarem botão, não. E essa semana vamos lançar curso novo, né, Dani? Na verdade, é reedição de curso velho, mas é curso novo. Então, explica aí pra galera.
É assim, a gente teve ano passado uma ideia que foi fazer um curso sobre tendências. É meio, imagina você tirar uma semana para entender tudo que você precisa para um planejamento do ano que vem. E aí a gente criou o Strategy Trends, que a gente decidiu colocar temas diferentes que podem ajudar vocês. Então, entender sobre cenário econômico, sobre comportamento de consumo, sobre tecnologia, sobre plataformas de mídia. E aí a gente pensou, isso é quando a gente pensou ano passado, para esse ano, a gente falou, cara, várias das coisas que a gente falou continuam valendo e algumas são novas, assim, são bastante específicas e novas para esse ano que vão se transformando. Então, o que a gente decidiu fazer? A gente decidiu fazer um curso híbrido. Você tem três módulos que são ao vivo, novinhos, que a gente vai falar sobre cenário econômico para o ano que vem, sobre tendências de comportamento e consumo e sobre Web3, especificamente como um tema novo e gigante da nossa vida acontecendo. E a gente vai trazer duas coisas que estão gravadas, que são on demand, para você poder se continuar valendo em cima do que a gente falou no passado, que são tendências de mídia, de grandes plataformas de mídia e de tecnologia. Então, com isso, acho que você tem um cenário bem interessante para montar um plano de fundo na sua cabeça para planejar o ano que vem, para entender o que está acontecendo. E a ideia do curso e o briefing de todos os professores sempre é como você consegue não só conhecer as novidades, mas entender o que faz sentido daquilo tudo, né? Tem um monte de professor bacana, tem o André Saconato, que é PhD em economia, cara, muito legal falar de cenário econômico. O Mitch Lisboa vai falar sobre Web3, que é um cara que tem uma experiência muito bacana, está fazendo um trabalho excelente nisso. O Gabriel Tavares de Lima, que é um pesquisador da WGSN. Então, a gente tem marcas e coisas muito diferentes, pessoas muito legais da história. Vale a pena, turma.
Muito bom, gente. Então, entrem lá no site sandbox.ee, de Escola de Estratégia. Procurem lá o Strategy Trends, que é um curso bem bacana mesmo. E aproveita e dá uma fuçada em todo o resto lá dos nossos cursos, que certamente você vai achar alguma coisa que você curta, tá bom? Vamos lá, então, para a nossa estratégia em pauta. Bom, como adiantei, a estratégia em pauta hoje é sobre a Philip Morris, a matéria do Financial Times, e ela diz o seguinte. Philip Morris International lança um negócio de 16 bilhões de dólares pela empresa Swedish Match. Qual que é o lance aqui, gente? Explicando para vocês. Obviamente, a matéria aqui vai falar sobre essa proposta, né, que a Philip Morris quer fazer por essa empresa. já vou explicar quem é essa empresa, mas a gente quer aproveitar e falar, obviamente, não só desse deal aqui, mas o contexto que ele está inserido. E que contexto é esse, né? Essa Swedish Match é uma empresa de produtos de tabaco, nicotina ali, né, com princípio ativo, só que são os produtos que eles chamam de smoke-free. Ou seja, não são produtos de combustão. Você não precisa queimar como um cigarro para absorver aí a nicotina, ver o tabaco e tudo mais. Então, tem toda uma leva de produtos que na Philip Morris já representam um terço de toda a receita deles, que são dessa natureza. Eles têm a base de tabaco, mas eles não são como um cigarro. Eles não são consumidos como um cigarro. E essa Swedish Match é uma empresa que tem produtos desse tipo, e é uma empresa que está crescendo bastante nesse tipo de oferta. A Philip Morris, ela tem para si que o futuro dela, em muita medida, é fazer cada vez mais com que os seus produtos não tenham a ver com cigarro ou com queimar tabaco, mas sim com produtos desse tipo que podem ser consumidos de outras maneiras, como óleos e outras coisas aqui mais que eles mencionam. Inclusive, eles têm proposta aqui que eles mesmos declaram que eles querem libertar o mundo da fumaça, de algum jeito. Ó, vejam vocês, a Philip Morris. Por isso, a gente achou tudo isso muito interessante e queria discutir. Eu quero ouvir o que o Dani tem a dizer aqui pra gente sobre esse contexto peculiar da Philip Morris.
Cara, é engraçado, né? Porque eu lembro quando eu comecei a falar mais uma coisa mais geral, assim, antes de entrar nessa matéria especificamente, nesse modelo, assim, né? Eu lembro quando eu comecei a ver vaping, assim, sabe, os vaporizadores, né, os cigarros eletrônicos, ele surgiu como uma
alternativa saudável, vamos colocar assim.
Alternativa saudável, um jeito de ajudar você a evitar diminuir o cigarro ou mesmo parar de fumar, né? E aí, na verdade, ele virou outra coisa, né? Eles descobriram que era um mercado, tipo assim, é como se esse produto existisse para um mercado de pessoas tentando parar de fumar, de pessoas tentando domar um vício. E eles transicionaram isso para um mercado que foi muito mais lucrativo e muito mais pernicioso, por assim dizer assim, que foi o mercado de alimentar um novo vício, né? Então, quando eles começaram a criar sabores ou fragrâncias ou coisas diferentes assim, e começou a virar coisa do... Não é o cigarro do cara que tá tentando parar de fumar, mas era o pendrive que a pessoa tá fumando na balada, que o Flávio Bolsonaro tá fumando no videozinho do meme. Né? E eu fico sempre com essa sensação, quando eu vejo essas matérias, tem esse lado assim que eu não consigo deixar de olhar, assim, que é tudo que parece que é sobre da Philip Morris fazendo sobre, ou da indústria do tabaco, né? Tem sobre redução de consumo, é sempre sobre, na verdade, um novo consumo, assim.
É, totalmente.
Eu acho que ele entra, ele não tá entrando numa coisa de, não, vamos pensar no nosso futuro, na sustentabilidade dessa história, assim. É menos só pensar, vamos pensar na sustentabilidade desse negócio, no nosso futuro, e vamos inovar, né? Vamos criar outras maneiras das pessoas consumirem e fazer, assim, né? Eu fui procurar aqui snus e tocou aberto aqui com o Google na minha frente. E aí tem todas as coisas, onde você compra, não sei o que, tá aí nas related searches, nas buscas relacionadas ali no final, tem uma que é snus na Amazon, snus tabaco, snus drugs. Então, que eu não sei, na verdade, qual que é. Eu vou até clicar aqui pra ver.
Explica o que é snus aí pra turma.
Snus, desculpa, que a empresa que a Philip Morris comprou faz, principalmente. Elas são como se fossem umas bolsinhas de tabaco que você coloca na boca, assim, ou debaixo da língua, ou debaixo da língua não, acho que é do lado, assim, do perto do dente, assim, atrás, perto da bochecha, assim. E você fica ali como se fosse uma bolsinha de chá, assim, você fica como se fosse chupando ali ou sentindo o sabor ali do tabaco. A verdade é que sustentabilidade de um negócio, assim, como a indústria do tabaco, a Philip Morris, ela depende totalmente, na verdade, das questões legais, assim, essa, né? Enquanto deixarem existir, né? E eu quero deixar bem claro que eu não estou advogando por proibir a existência deles, né? Até porque eu não acho que é uma boa ideia, mas enquanto deixar existir, vão existir, assim, entendeu? A verdade é essa, assim, né? Os caras sobreviveram a limitações, assim, em termos de marketing, seríssimas, seríssimas, assim, entendeu? Na embalagem do produto tem um pé desmanchando, assim, sabe? Tem um cara broxando, tem tudo isso. Eles não podem fazer propaganda, eles não podem patrocinar coisas patrocináveis. E os caras estão aí firmão, mano, entendeu? Aí não tem a coisa. Então, eu acho que é uma inovação, assim, olhando do ponto de vista de negócio deles, eu acho que eles vão fazer e vão estar tá cada vez mais presente, assim, sabe? Então, talvez 20 anos atrás você falava, nossa, qual será o futuro da indústria do tabaco? Assim, o futuro da indústria do tabaco é super sólido, entendeu? enquanto houver esse vício assim, né, vai continuar, gente. E aí, assim, você vai buscar maneiras de inovar nesse consumo, né? E eu acho que Snozzle, com esse mundo sem combustão, assim, né, que eles também entra vaporizador, entra nessa história, eu acho que é muito parecido, né? Assim, você vai estar criando inovação para as pessoas terem outros hábitos que vai vender muito e que não necessariamente vai fazer bem para as pessoas. É meio isso.
É muito engraçado, assim, porque tem uma... A gente vai linkar, além dessa matéria, outras aqui do Financial Times, que são especialmente uma outra que fala sobre os investidores nesse mercado e tal, também do Financial Times, que elas dão uma visão muito interessante do mercado, né? Por quê? O que eles fazem? Esses produtos, como o Dani falou, né? Essa é a substituição do consumo. Tanto que tem o nome que eles dão, o nome técnico que eles colocam em relatório para esses produtos que são smoke-free, como eu chamei na abertura aqui. Um outro nome que eles dão, eles chamam de Reduced Risk Products. Que loucura. São produtos de risco menor em relação ao cigarro que queima. Então, assim, é um negócio que, por mais que tipo de consumo vai mudando e eles vão buscando coisas melhores, é melhor em relação a algo muito ruim. Um produto que você compra, né, que ele tenha o label de risco reduzido, né, é um negócio muito estranho. E como o Dani falou, nós dois não somos fumantes, mas a gente não tá numas de ativismo pró, contra, nada disso. É tentando analisar mesmo uma indústria muito difícil, né, porque ela é uma indústria que, pela sua própria natureza, ela faz mal. E eles estão tentando lidar com o jeito dela fazer menos mal. Combina super com o nosso tema de tendências aqui hoje, porque é isso. Você olha para o futuro e para as tendências presentes, para as tendências futuras ali, e você enxerga um movimento que fecha esse cerco, né? Para além da questão legal, por questões culturais, por questões de como as pessoas estão enxergando, né, o bem viver hoje em dia. E entram questões para o lado regulatório, que não são regulatórias no sentido quase de proibir, mas toda a agenda de ESG, assim, também gera uma pressão e tal. Então, é complicado. Mas, uma dessas matérias aqui, ela coloca uma coisa que ela é bem interessante. Fala assim, cara, esses caras têm, do ponto de vista de estratégia, eles têm duas alternativas. Alternativa 1, olha para o futuro, investe em inovações, em novas formas de ter esses produtos com risco reduzido, ou smoke-free, ou o que quer que seja, para que você continue a indústria do tabaco, mas de outras maneiras, e tente se prolongar a sua vida útil aí como negócio. E a alternativa 2 é, desencana disso, continua vendendo do jeito que está, de forma que você continue gerando altíssimos lucros para os seus investidores. Porque o que eles fizeram, essa indústria, do ponto de vista do investidor, do capitalista? Desde que nos anos 90 começou a apertar o cerco nela, os caras começaram a pagar dividendos enormes para os investidores, que é uma coisa que a empresa que está investindo no futuro faz menos, né? Se você está reinvestindo seus lucros em inovação, né, pensando em outras coisas para o seu futuro, você paga dividendos menores, naturalmente. E o investidor aceita, porque ele está com o olho lá no futuro. Essa indústria, quando apertou o cerco nela nos anos 90, ela falou, esquece, vou atrair de outro jeito, vou pagar altíssimos dividendos, porque questão de inovação para mim vai ficar em segundo plano, não preciso reinvestir, eu posso distribuir meus dividendos aqui. Então, ela começou a atrair muito investidor. Se vocês olharem a curva aqui da própria Philip Morris como preço das ações, ela cresce, que é até contraintuitivo, né? Você pensar em como fazer isso. Eles até fazem uma comparação com o mercado de petróleo, né? Você pode, as empresas hoje têm essa alternativa estratégica. Você pode virar e falar, não, sou uma empresa de petróleo, vou cavar petróleo, mas cada vez mais posso vender isso, porque isso é importante, e acabou, e pagar altos dividendos para os investidores, ou tentar se transformar e se converter numa empresa de energia mais limpa e abandonando cada vez mais o petróleo. Então, é uma decisão grande, né? Importante, né?
Então, mas eu acho que, na verdade, tem um cinismo nessa decisão, nessa escolha, né? Porque a sensação que dá, tanto para a indústria de petróleo, quanto para a indústria de tabaco, é que eles fazem meio os dois, assim, sabe? Meio os dois. Você diz que tá apostando reduzido, mas na verdade você tá, enfim, transformando em top line ali, em resultado, o impacto negativo que aquilo tem, entendeu? Tá vendendo, e tá vendendo petróleo, tá vendendo cigarro, e assim vai. E ao mesmo tempo em que você tá investindo, que você tá investindo também, o que te dá dinheiro para pagar dividendos e investir, tá fazendo meio os dois. Você investe no futuro e você usa isso em parte como em marketing, como ou reputação, como uma coisa de estou tentando criar um novo mundo, uma nova indústria, um novo negócio, mas você está investindo mesmo, como é o caso dos vaporizadores, entendeu? Mas você está investindo, na verdade, em uma inovação que é provavelmente de continuidade daquele problema, assim, sabe? De explorar, assim, na verdade, conseguir fazer essa coisa permanecer, assim, entendeu? Então, eu acho que... E é difícil, né? Se fosse uma campanha sobre estratégias de redução de um comportamento, redução do tabagismo, né? É muito difícil também, assim, né? A verdade é que seja o vício em queimar tabaco ou o vício em queimar petróleo da sociedade, assim, ele é muito forte, né? Ele é muito forte e é muito difícil de ir contra, assim, por motivos práticos, assim.
Sim.
Que vocês aceitem, assim.
Esse acho que é o último aspecto que eu queria abordar aqui nessa conversa, que é o aspecto do consumidor, né? Como eu já falei, nós não somos consumidores. Eu pessoalmente, nem conheço muita gente hoje em dia que fuma. Então é difícil, e nunca trabalhei nesse segmento, então é meio difícil aqui falar do ponto de vista desse cara, né, dessa pessoa que eu não conheço muito. Mas eu acho que é um aspecto interessante porque a própria Philip Morris, ela aponta aqui na sua visão estratégica que ela quer converter fumantes em não fumantes, só, desde que esses não fumantes continuem usando o tabaco. Então, na verdade, é converter o smoker para um usuário de tabaco smoke-free, alguma coisa assim. Só que, como o Dani falou, e eu mencionei no lance do risco reduzido, esse próprio snus aí da Swedish Match que eles querem comprar, ele é um produto que é proibido na Europa e na própria embalagem dele vem escrito que ele é potencialmente cancerígeno e que pode levar à perda dos dentes. Está escrito na embalagem. Enfim, então... Eles têm essa missão aí, porque eles colocam eles próprios, de como converter um cara que é fumante para um usuário de tabaco, que é uma coisa que continua fazendo mal, mas menos mal, e um pouco mais aceita dentro do universo deles, mas é uma dificuldade muito grande de fazer essa conversão, que seria, no ponto de vista deles, bom para o negócio deles, mas, como o Dani falou, é um vício muito difícil de largar, assim. Então, acho que... Como que você vê, cara, essa questão do lado do consumidor agora, não do lado da empresa? Essa virada é possível? É provável?
É super possível. Acho que, é assim, né? Em escala, ela é difícil para acontecer, mas eu acho que é de novo, volto pro exemplo do vaporizador, assim, entendeu?
Mas é muito pouco ainda, né? Pensando, tipo...
Não. É a questão da escala que eu falei, que ela é muito pouco. Mas, por exemplo, se o negócio de vaporizador não tivesse... estourado tão rápido, a verdade foi essa, assim, entendeu? Ele passou numa janela de 3 anos, talvez, de uma novidade esperançosa para um vilão absurdo, assim, sabe? Ele foi desmascarado muito rápido, assim, sabe? Essa coisa, porque senão eu acho que ele estaria empurrando super, assim, sabe? E aí, para mim, era uma coisa que tem chance de, sei lá, virar 20% do mercado de tabaco global, assim, sabe? Eu acho que tinha essa chance, assim. Então, eu acho que super tem chance de rolar. Na verdade, a questão deles é o quanto eles conseguem manter a agenda de que isso é uma opção melhor. Se eles conseguem manter essa agenda mesmo, aí cresce loucamente. Estava vendo uma matéria aqui dizendo que esses snus, assim, o Departamento de Saúde da Inglaterra, ele não incluiu o snus no plano dele de redução. Tinha uma matéria até criticando isso aqui. Mas no plano de redução do consumo de cigarro, porque diz que tem estudos que dizem que ele tem um impacto enorme na diminuição de consumo mesmo, assim, de cigarro, assim. Tem bastante coisa muito ali na Escandinávia, dizendo os estudos do FDA também falando sobre isso, assim. Então, cara, eu acho que enquanto você consegue manter essa agenda, você consegue fazer essa transição. Porque eu acho que existem... Porque é uma coisa de comportamento que você consegue divulgar esse comportamento novo. Cara, é muito louco. Ainda que você não consiga fazer propaganda... O que você consegue fazer com assessoria de imprensa, pão de venda e poder de distribuição e o efeito do boca a boca desses produtos, assim, entendeu? Pensa em vaporizador, assim, sabe? Você vê alguém falando, fumando lá o pendrive, você fala, que é isso? Ah, é pendrive que fuma. Como assim? Aí fala, não, é bom, porque daí a fumaça é de a vapor de água e aí diminui e faz menos mal. Aí o cara entra no Google, entendeu? A Philip Morris não pode fazer propaganda, mas pode fazer inbound, pode fazer SEO, pode fazer assessoria de imprensa, assim. Então, você entra lá, você vai ver uma matéria que faz bem, você pode fazer um puta site para vender, e assim vai, entendeu? Então, eu acho que, assim, existe poder de marketing mesmo, assim, para você conseguir fazer transições importantes nesse comportamento, assim, entendeu? Eu acho que ele consegue muito mais ser uma coisa de... Vai ser substituição... Para uma parcela menor da população, entendeu? Ele acaba virando um... Substitui para uma parte, para outra parte ele vira uma redução e fica alternando. Então, na verdade, a indústria do tabaco passa a ter o consumidor consumindo em duas, três categorias diferentes, entendeu? Ele vende menos cigarro, mas vende um produto de valor mais agregado, mais valor agregado que é o snus, e vende também um vaporizador, alguma coisa assim, e vende também o tabaquinho que você enrola para você parecer que está fumando fumo de corda no negócio, entendeu? Então é muito mais sobre diversificação no mesmo consumidor e amarrar e aumentar o LTV dele ali, né? Do que sobre melhorar os hábitos.
Eu também acho, porque esse movimento, acho que vem principalmente, olhando nos gráficos da matéria aqui, a partir de 2016 para 2017, dá um salto gigante, pelo menos dentro da Philip Morris, né, de parte da receita vinda de outras coisas que não cigarro, né, consistentemente cresce até esse ano. Um terço do negócio deles já está aí, mas note, né, ele está falando aqui sobre receita, eu acho que esse que é o pulo do gato que você pegou aí, essas coisas tendem a ser mais caras, né? Talvez gere menos volume, mais valor, né? E tem uma receita maior, porque são coisas que é difícil você ver chegando muito fora de grandes centros, uma coisa que tome a proporção massificada de um cigarro, que você compra em qualquer biboca, você compra um cigarrinho, entendeu? E essas coisas, elas não têm muito essa natureza, né? Ah, um olhinho de tabaco que não sei o quê, uma bolsinha que você põe na boca, um alalá, são produtos, como você falou, de valor agregado que geram uma receita maior, talvez para um público menor. E é o jogo deles, na real, né? Porque eles não estão se importando, talvez, tanto que as pessoas... Tanto não, não se importa nada que as pessoas, rincões do mundo, abandonem seu cigarrinho, né? Eles querem manter um negócio saudável, vivo, e talvez eles não precisam de todo mundo para isso, né? Precisam de menos gente, com um pouco mais de poder aquisitivo.
Eles precisam de menos pessoas saudáveis para manter um negócio
isso.
saudável.
No final, essa é a conta.
Exatamente.
Por perversa que seja, é essa a conta, né? Maravilha, então, gente. Então, falamos aqui sobre a Philip Morris. Mercado muito interessante, esse questões morais à parte, assim. O mercado, do ponto de vista de estratégia, ele é bem legal mesmo, assim, de acompanhar e de ver as transformações, as inovações e as tendências, como a gente vai falar agora no próximo bloco. Mas antes, só quero convidar vocês para assinarem as nossas newsletters, pintar lá no site sandbox.ee, vai pintar um pop-upzinho, aí você deixa seu e-mail e toda quarta e toda sexta você recebe os nossos conteúdos por texto ali que falam também sobre essas questões estratégicas aí das empresas e tendências também Brasil e no mundo, tá bom? Então, bora lá então para a nossa sinapse da semana. Bom, o papo hoje é sobre tendência e a sinapse em um tweet diz o seguinte: o tempo da estratégia é sempre o tempo futuro. Trabalhar com tendências é parte da matéria-prima básica de quem pensa estrategicamente. Bom, gente, então hoje o papo é sobre tendências e, sobretudo, essa coisa do futuro aqui que a gente colocou, né? Tempo da estratégia ser o tempo futuro. Estratégia é sobre visão, né? Em muita medida, é como a gente acredita que a gente deve alocar os nossos recursos pensando em uma vitória futura. A gente sempre aposta pensando no que vai vir. A gente já, quando a gente falou de growth, é que a gente falou um pouco disso, né? Sobre como o crescimento é sempre uma expectativa futura. E estratégia tem tudo a ver com como a gente consegue movimentar, né, as peças aí para gerar esse crescimento. Então, o tempo é o tempo futuro mesmo, né? Então, a gente tem que estar de olho não só nos nossos dados presentes, mas em o que está acontecendo que vai ter impacto no futuro. E como esse futuro se desenha, como ele vai ser, como vai ser o mundo amanhã, e porque a minha empresa vai estar nesse mundo amanhã, e ela vai precisar atuar nesse mundo amanhã.
Então, se ela tiver sorte, ela vai estar nesse mundo.
Exatamente, se ela tiver sorte, ela vai estar nesse mundo amanhã, a gente vai precisar entender como. Então, seja do ponto de vista econômico, político, cultural, social, a gente vai falar um pouquinho mais das áreas, mas entender esse futuro de alguma maneira é fundamental e tem jeitos bacanas de fazer isso sem apelar para cartomância, né?
Para a gente entender o valor do entendimento de tendências para estratégia, a gente precisa... Eu vou fazer uma imagem mental aqui para ajudar a gente. Pensa que estratégia é sobre como vencer um jogo, a gente já falou isso, certo? Pensa num jogo de futebol.
Não, dá outro exemplo, cara, isso é muito triste, pelo amor de Deus. Pensa num jogo de basquete.
Vamos falar um jogo de hóquei. Então, tá bom. Porque você cria uma coisa que a bola ficasse no chão, né? Você tá num jogo de hóquei, tá numa quadra de hóquei. Mas imagina que a quadra de hóquei é feita de, não é uma coisa só, ela é feita de placas. Meio como se fossem placas tectônicas ali, sabe? que estão se mexendo, se chocando, e você está tendo que jogar, fazer gol, defender num chão e que vai se chocando, e que às vezes tem mais calmaria em um lado, às vezes ele vai para a direita, às vezes ele vai para a esquerda, são aquelas placas, elas estão em movimento, assim, entendeu? E elas não estão num movimento aleatório, assim, simplesmente batendo, indo para lá e para cá. Elas se batem, elas têm algum tipo de evolução, de sentido onde elas vão se mexendo, assim, entendeu? Tendência é tentar entender como essas placas estão se mexendo. É você entender como o chão está se movendo debaixo dos nossos pés, assim, né? Então, assim, quando uma empresa está tomando decisões sobre o que ela tem que fazer, sobre como ela trabalha, como ela atua, tudo mais, ela tem que olhar, ela está olhando, assim, como a economia interfere nas minhas decisões, como as eleições interferem nas minhas decisões, como o comportamento da geração Z interfere nas minhas decisões, como a tecnologia está mudando e interfere nas minhas decisões. Sabe assim, você tem um monte de coisas que mexem com você e mexem com os seus concorrentes e podem te posicionar melhor ou pior, e você tem que lidar com elas. Assim. Então, se você não está olhando para como o chão está se movendo, você vai cair, entendeu? Você vai tropeçar, você vai chutar a bola no vazio, você vai chutar a bola no buraco, você vai enfiar o pé na vala e vai cair no chão, assim, entendeu? Então, eu acho que esse entendimento, esse radar maior do que está acontecendo no mundo, ele é fundamental, assim, né?
É, exatamente isso, né? Eu gosto bastante dessa imagem das placas tectônicas aí, porque é isso, né? O campo de jogo vai mudando, só que, de fato, né? Quando a gente falou de VUCA, dá impressão, né, que é uma coisa que muda sem sentido, aleatoriamente, de qualquer jeito, e que a gente não sabe de nada, porque tudo é uma grande força incompreensível. E por mais que tenha, né, as dificuldades de compreender, não é bem assim. Acho que essa imagem das placas tectônicas se mexendo com um sentido, ela é mais pé no chão, assim. Porque dá pra gente tentar mapear, não dá pra ter certeza absoluta, mas dá pra tentar mapear o terreno, dá pra tentar sacar pra onde as coisas estão indo, por mais difíceis que elas sejam de entender, mas tem alguma lógica e algum sentido. Acho que as tendências dizem um pouco sobre isso, né? Então, essas mudanças, elas vão acontecendo todo dia. Hoje é fácil olhar em retrospecto, né? E falar, putz, como o mundo era diferente há 10 anos atrás do que é hoje. Mas nossa missão é o contrário, né? É enxergar, pelos pequenos movimentos que a gente vai vendo hoje, como o mundo vai ser daqui a 5 anos, para onde ele está caminhando, que agendas que estão pegando.
E aí tem uma coisa, né, que é, eu acho que a gente olha tendências em dois prismas, para dois tipos de decisão. Tem uma coisa que é você entender o movimento das placas tectônicas para não errar num investimento, para não errar numa escolha, numa aposta. Então, assim, será que eu devo investir no mercado pequeno que está em queda versus num outro mercado que está crescendo? Provavelmente não, né? Então, assim, se a tendência está aqui embaixo e tudo mais, talvez valha mais a pena você investir no mercado que vai crescer ou tudo mais, assim, sabe? Você não tomar decisões erradas, assim, você não tomar decisões que são contrárias ao movimento que você está observando do movimento dessas placas. Então, isso é uma coisa. Mas tem um outro jeito de olhar tendências, que também é interessante, você buscar vantagens competitivas. Ou seja, é você enxergar aqueles movimentos, talvez que sejam menores, menos evidentes, e aonde tem menos concorrentes, e você tentar alavancar esses movimentos a seu favor. Então, se as pessoas estão fazendo isso, eu vou lançar um produto para essa coisa que está acontecendo aqui. Se as pessoas estão começando a se comportar de tal maneira, isso. Se esse mercado acabou de ser liberado e está começando a crescer, vou criar uma empresa para isso aqui. Sabe assim, você buscar uma coisa para chegar na frente dos concorrentes, assim. E aqui que eu acho que entra muitas vezes, tem que tomar cuidado, porque muitas coisas são muito passageiras ou não vão se confirmar, e aqui também precisa de avaliações mais sólidas, assim, né? Mas você vai ter menos evidência, né? Vão ser mais sutis esses sinais, assim, né? Mas também é uma coisa que você tem que ficar super esperto e de olho, porque é onde pode estar muitas vantagens, assim. Se você chega no mercado novo antes de um monte de gente, você chega no mercado novo antes de tantas coisas, antes de outros concorrentes, você tem uma vantagem enorme, né? Você consegue alavancar um comportamento antes do outro. Isso te joga lá pra frente.
Total, total. Tendência como oportunidade, assim, é uma coisa bem importante. Mas acho que isso dá gancho pra gente falar de algumas separações, assim, de termos até, que eu acho que ajuda a gente a navegar melhor nesse mundo, assim, né? Porque quando a gente fala de tendência, a gente tá falando de uma coisa específica. Só que no meio disso pode aparecer qualquer tipo de coisa que tenha a ver com inovação ou com futuro. né? E a gente coloca talvez tudo isso num grande bolo de tendências. E não é bem assim, acho que isso atrapalha, porque não é qualquer coisa que a gente poderia chamar assim. Então a gente vai tentar fazer um parênteses aqui, quase um momento de um esforço de uma separação de conceitos, né? Então, por exemplo, imagina que a gente veja uma coisa que é uma startup comida sintética. E ela nasceu lá no Vale do Silício, e tem ela e praticamente, sei lá, outra lá na Escandinávia, não sei aonde. Então, a gente não pode virar e falar assim, putz, cara, isso tem uma tendência de comida sintética rolando aí. Não é isso. Isso é o que a gente costuma chamar de sinal, né? Então, são sinais soltos que vão começando a surgir. Ah, a gente vê uma...
Sinais, fortes sinais.
Exatamente, fortes sinais que vão pintando. Então, tá pintando uma startup aqui, tá pintando uma lojinha ali, rolou uma patente numa universidade acolá, né? Começa a ver pipocando ali uns sinais de falar, opa, tem coisa aí sobre comida sintética acontecendo, tudo mais. Então, não dá pra chamar isso de uma tendência ainda, né? Mas é uma coisa que quem trabalha com tendência começa a monitorar, na verdade, o trabalho, né, de quem trabalha com tendência é monitorar sinais. Você vai monitorando o tempo todo pra ver se eles vão ganhando corpo, se eles vão ganhando tamanho, se eles vão crescendo. Só que, antes de chegar a ser uma tendência, tem algumas coisas que viram pura moda, né? E que a gente começa, aí sim, a ver pipocando um monte. Para onde a gente olha, tem gente falando dessa coisa, ou tem gente fazendo essa coisa, tem gente vendendo essa coisa, mas normalmente são coisas mais pontuais, né?
Quadra de beach soccer.
Quadra de beach soccer. Excelente exemplo.
Paleta mexicana.
Paleta mexicana. Tipo, é isso, as coisas que vão... Ou o grão da vez, né? Ah, agora tudo é chia, agora tudo é não sei o quê. São modismos, né, que vão pintando, mas normalmente... Essas modas, elas são avalanches efêmeras, assim, né? Você vê acontecendo na mesma velocidade que você vê indo embora, ninguém mais fala daquilo, né? E esse é o tipo de coisa que, às vezes, também, assim como sinais, costumam ser confundidos com tendências, né? Porque, você começa a ver beach soccer por aí em todo lugar, você pode tentar extrair daí alguma coisa sobre tendência de saudabilidade ou de prática de esporte ou uma coisa meio de... trazer a praia para a cidade, sei lá, você pode começar a elucubrar uma série de movimentos maiores que podem ter ali, mas às vezes é só uma moda mesmo, né? Às vezes é só uma coisa que é...
Não, e muitas vezes, assim, não é que todas as quadras de beach soccer vão falir e tudo mais, assim. Mas
não dá para saber.
Não dá para saber, mas talvez, provavelmente não todas vão ficar abertas, vai ficar aberta uma parte disso, assim. Você tem essa coisa de... É quase como essas modas são... Alguém pegou um sinal e investiu num sinal... Provavelmente ganhou uma vantagem competitiva ali para conseguir uma coisa que talvez até não seja de longo prazo. Essa moda é quando virou... Quando muita gente embarca ali, percebe que isso é uma... tem alguma coisa ali. E aí começa a tentar pegar carona nesse bolo.
Vira a corrida do ouro, né? Vira a corrida do ouro. E, enfim, então também tem essa segunda categoria aí, né? Tem a categoria de sinal, tem a categoria de moda. E aí sim a gente poderia entrar no que a gente chama de tendência aqui de fato, né? Claro, não é uma definição acadêmica nem científica, nada. Acho que teriam bastante jeitos diferentes de falar isso, mas conceitualmente sólidos. Mas falando um papo mais aberto aqui, mais informal, tendência como se fossem uns movimentos mais consolidados, assim, né? Em termos de não só de volume, do quanto as coisas estão acontecendo, do quanto sinais e evidências a gente tem daquilo, mas também como uma presença na sociedade e um potencial crescer e cada vez mais se tornar mainstream, né? Porque a tendência, ela fica, a gente vai falar na sequência disso também, mas ela fica num limiar entre o vai ser e o já é, né? Então, é coisas que a gente acredita que vão crescer e ficarem grandes no futuro, mas de alguma maneira elas já são bem presentes. E aí são movimentos maiores mesmo, né? Então, quando a gente fala de uma tendência, por exemplo, né, sei lá, de comida orgânica, para voltar no assunto comida. Então, assim, existe uma tendência das pessoas quererem comer cada vez mais comidas que não são industrializadas, que não têm conservantes, né, que tem aquele selinho verdinho do orgânico que a gente vê por motivos de saúde. Existe essa tendência rolando? O quanto ela já existe hoje e o quanto ela vai ser grande amanhã, né? Então, a tendência ela fica nesse limiar, nesse limite aí sobre a presença e o potencial. Mas certamente é um movimento mais consolidado. Por quê? Porque a gente vê sinais em abundância deles hoje, mas não de uma maneira que nos parece efêmera. Como uma paleta mexicana versus uma comida orgânica, se a gente for comparar e colocar no mesmo ponto, uma tem cara mais de moda, a outra tem cara mais de tendência, porque ele é um movimento que não tende a se esvair, ele tende a crescer, ele tende a ficar mais importante, até porque ele é conectado com outras coisas, que é o que a gente chama aí das macro tendências, né? Ela está dentro de ela é um movimento grande, dentro de um movimento maior ainda, que aí tem toda uma questão de saudabilidade, de sustentabilidade, que aí vai entrar comida orgânica, ou comidas mais artesanais, ou enfim,
sustentabilidade, né?
Exatamente. A questão de pequenos produtores, a questão de fair trade, uma série de coisas que são tendências pequenas dentro de uma macro tendência grande, saudabilidade e sustentabilidade que a gente tem, né?
E eu acho que tem uma coisa que, olhando do ponto de vista de estrategista, uma coisa é você trabalhar com pesquisa de tendências, e que é um trabalho muito legal, eu acho, que você pode fazer. Mas olhando como estrategista, assim, como a gente tem que olhar e trabalhar com essas coisas? Acho que a primeira coisa, eu acho que a gente tem que ter uma antena para essas novidades, tem que ser observador, mas principalmente a gente tem que ser cada coisa nova que a gente observa soma no entendimento integrado que a gente tem das coisas, do mundo, entendeu? Eu acho que a gente tem que ser aquele que ajuda a fazer sentido. Então, se eu vejo um comportamento no mercado financeiro falando de alguma coisa, talvez tenha a ver com um produto novo que eu vi ser lançado ou um comportamento novo de streetwear que saiu ali, sabe? A gente tem que ser meio quem está olhando meio o movimento do todo, assim, das placas tectônicas, assim, sabe? Ah, isso talvez tenha a ver com isso, empurrou aqui essa placa, mexeu ali também. Porque aí você consegue tomar decisões mais sólidas, aí você consegue entender se um determinado movimento ele tem mais lastro ou menos lastro, assim, entendeu? Ele tem mais lastro ou menos lastro. Ou se ele é só uma novidade que tem alguém abanando a brasa para parecer mais forte, assim, sabe? A crepioca da vez, a paleta mexicana da vez, assim, sabe? Que é como você está tentando fazer. E eu acho que é por isso que você tem que ter. A gente não tem que ser avesso à novidade. Pelo contrário, acho que a gente tem que ser muito curioso e muito aberto para olhar essas coisas. Ao mesmo tempo, você tem que ser muito esperto, assim, no sentido de de manter uma certa distância, assim, e capacidade de conectar os pontos, assim, sabe? Capacidade de conectar os pontos para entender aonde estão as coisas que fazem mais diferença.
É, exato. Eu acho que esse é um pouco do mal de quem trabalha só com tendência, muitas vezes. Talvez amplificar movimentos pequenos como se fosse uma coisa generalizada, né? Porque o trabalho das pessoas é literalmente essa antena. É uma antena que precisa ficar conectada o tempo todo. Então, os caras... É um trabalho muito legal porque aprende-se muita coisa. Você está sempre vendo coisa nova, coisa diferente, esses sinais rolando. É uma cabeça que está muito efervescente para o futuro e para o que está rolando nas pequenas expressões. Só que quando você ouve falar, sem um senso crítico, dá a impressão que tudo isso está rolando massivamente no Brasil inteiro e tudo mais. Fala... Não, cara, calma, vamos devagar. As coisas têm um tamanho, elas estão começando. Pode ser que chegue, pode ser que não chegue. E um outro comportamento que eu costumo não gostar também é uma tendência a querer acertar, assim, sabe? Meter vou ler o futuro e fazer umas apostas do tipo, esse vai ser o próximo não sei o que lá.
Você ouviu o primeiro aqui.
Você ouviu o primeiro aqui. Não, esse é o próximo Facebook, esse é o próximo não sei o que lá. Isso vai ser enorme. E sou às vezes meio charlatão, assim, sabe? Uma coisa que é meio impossível de saber, assim. E aí fica numa suposição que não ajuda. Então, o trabalho sério disso é um trabalho de monitoramento constante mesmo, né?
E acho que tem uma coisa, e é um monitoramento que constrói um conjunto de conhecimento maior. Vou falar de uma empresa, uma coisa que a gente não costuma fazer aqui, mas vou falar de uma empresa específica. Acho que a empresa mais talvez conhecida, assim, no mercado de marketing, assim, por falar de tendências, No Brasil é a Box, Box 1824. Empresa que foi muito importante, e é muito importante, ainda foi comprada agora pela C&T, com uma mudança estética muito importante, sei lá, deve ter quase 15, 20 anos a Box. Mas o que eu percebo, assim, no trabalho deles, assim, é que o que eles falavam 15 anos atrás se soma ao que eles estão pesquisando e falando hoje, você entende? Assim, não é uma coisa de... Olha a novidade nova que saiu aqui. Saiu novidade fresquinha hoje. Saiu tendência fresquinha hoje. Não. Os caras estão somando e estão construindo um entendimento e construindo uma... Estão narrando o nosso tempo, assim, né? Estão conseguindo narrar esse tempo, entender o que está rolando, entender e, por isso, mostrar coisas novas e mostrar movimentos significativos e coisas assim, entendeu? E eu acho que é meio isso que você, que a gente tem que buscar fazer. A gente usa todos esses pontos de dados, esses sinais, essas evidências para contar uma história e projetando para onde a história está indo, assim, entendeu? Mas sempre entendendo as coisas do lastro que são reais, porque essas coisas são reais. Os motivos pelos quais as mudanças acontecem são reais, entendeu? São mais reais do que as tendências, sabe? O motivo por trás da tendência, ele é mais forte, mais verdadeiro do que a tendência em si, de alguma maneira. Então, quando você entende ele, você tem mais chance de apostar qual é a tendência certa e de como decidir com base naquilo de maneira melhor.
Exatamente, exatamente. E aí fica uma coisa de... Esse sense-making, assim, é fundamental. E para uma coisa mais específica, até de apostas, P&D mesmo, né? Empresas investindo grana. A gente estava falando da Philip Morris agora, né? Pô, por que que eu vou investir uma grana em A versus B... No caso deles, até está mais clara a linha de inovação lá, mas sei lá, pega para ficar voltar, por exemplo, de comida, uma empresa como a Nestlé ou como a Ambev, sei lá. A aposta que eles vão fazer num tipo de alimento é muito aposta futura, né? Estou falando em pesquisa e desenvolvimento para 5, 10 anos. Não é fácil de fazer, né? É uma coisa que te exige algum exercício de futurologia relativamente complicado. E para você conseguir fazer isso legal, assim, a gente tem pelo menos duas variáveis que são super relevantes, né, que a gente chama de largeness e readiness. São aquelas duas coisas que vão definir tamanho e o quão longe ou quão perto está essa coisa de acontecer. Tem tendência que ela está começando a ficar mais visível, mas que a gente sabe que ela vai virar uma coisa mainstream 5, 10 anos, isso é o readiness, né? O quanto perto ou longe ela está do mainstream. E é uma decisão fundamental. Saber disso, ou tentar prever isso de alguma forma, te leva ao investimento A, B ou C. E a outra coisa é o tamanho, é o quanto essa tendência vai ser presente. A gente sabe que tem tendências que elas ganham a sociedade de uma maneira muito ampla e outras não chegam a tanto. Elas chegam num nível muito mais restrito. E também faz diferença, porque se você está apostando mais em massa ou mais em nicho, você toma uma decisão X ou Y. Então, são dois elementos mais objetivos para quem toma decisão a respeito de tendência. Aí eu estou falando menos sobre essa coisa do sense-making, de como está a nossa sociedade, nosso mundo, mas mais sobre onde eu invisto. Vou investir em A, B ou C, fazendo inovação, pesquisa e desenvolvimento. Aí talvez você precisa ter essas... variáveis objetivas um pouco mais cristalizadas para você, né? Senão fica um pouco mais complicado. Agora, para fechar, Dani, vamos tentar falar de algumas aí. A gente está lançando o nosso curso de tendência para 2023, né? E já começando a observar coisas que são tendências e que a gente precisa ficar de olho, tá ligado? Pequenos spoilers, um sneak peek aí do que vem aí pelo curso, coisas que a gente pode mencionar na prática, assim, que já são importantes para o nosso momento presente. O que você traria nesse aspecto?
Cara, eu acho que, se eu fosse escolher uma coisa para falar, tem meio a ver com por que a gente colocou uma aula de Web3 no curso. O Web3 entra num vetor, assim, de transformações de tecnologia muito, muito gigantes, que vão mudar tudo sobre tudo, assim. Mas, basicamente, eu acho que tem uma coisa especificamente em Web3 quando a gente olha, assim. Primeiro, o entendimento maior, né? Eu acho que as pessoas não têm noção do impacto da transformação que isso está trazendo para a gente, assim. O tamanho de como a nossa vida vai ser diferente por causa de blockchain, assim. As pessoas não têm essa noção, assim, entendeu? Então, pensa em... Quando apareceu a internet, as pessoas falavam que você tinha que ter e-mail, assim, a galera falava, talvez seja legal, mas não sei se vai ser importante, grande, assim. Ou então, quando falaram que você... Web 2, não, você vai começar... Você não vai ficar lendo mais sobre o Globo ou sobre o UOL. Você vai ficar lendo, você vai ficar acompanhando, gastando seu tempo na internet vendo sobre o que a sua tia tá fazendo, assim, sabe? Se falasse no começo, você falasse, tá louco, imagina que eu vou ficar fazendo isso, e é isso que as pessoas fazem, assim, né? Vão olhando uma das outras, assim. E a gente tá numa coisa dessa com Web3, assim, e tá num momento que está ganhando tração demais, assim. E aí, especificamente, eu quero pegar sobre como isso vai mexer com criação de comunidades e negócio em comunidades. Toda estratégia de marca, a tendência dela, o lugar onde ela está apontando é cada vez mais ser baseada na construção de comunidades. Você construir audiências antes de você ter propriedades ou propriedades de assets de marca. Você tem primeiro, antes de tudo, uma comunidade que você alimenta, que você participa, que você gere ela ali. E a maneira que permite isso acontecer da melhor forma é com NFTs. Então, por exemplo, quando você tem NFT na parada, ele é a propriedade digital, ele é a carteirinha do Pinheiros, carteirinha do clube da Web 3.0, assim, né? E aí, cara, é uma loucura, assim, porque quando você... E essa carteirinha, pensa que você tem uma carteirinha do Pinheiros que você pode... Que ela é um ativo que você pode vender meio a qualquer hora. Então você começa a trabalhar para fazer aquela comunidade da marca que você se relaciona também funcionar. E aquilo vale para você, aquilo traz benefícios para você, mas você também traz benefícios para a comunidade, porque você quer ver aquele ativo funcionar, ou porque você quer aumentar o teu patrimônio, ou porque você quer vender de algum jeito. Então, assim, é uma dinâmica tão louca. E, assim, isso é real já agora. Assim, parece muito novo, por um lado, mas, assim, a lista de marcas e empresas fazendo e fazendo coisas com NFT, tentando fazer coisas assim, é muito grande e vai ser muito, muito importante, assim, e não tá no radar, assim. Acho que deve ser uma coisa tão importante para as pessoas avaliarem para um plano para o ano que vem, quanto elas estão avaliando o cenário econômico, assim, sabe? Tem decisões do mesmo tamanho que podem impactar a vida delas da mesma maneira com como ela tá fazendo, assim. Então, assim, por isso que a gente quis trazer esse tema, junto com temas clássicos de tendência, como cenário econômico, comportamento, eu acho que tem uma avenida aqui que não está no radar de muita gente, assim. Ou pelo menos as pessoas acham que está no radar delas, elas não têm noção de como isso já está, do largeness e do readiness nisso, assim, sabe? Para falar.
Sim.
É muito grande e está muito pronto.
Tem toda a razão. Acho que o readiness, especialmente, assim, acho que a gente tem impressão que está mais longe do que está, né?
Não, mas assim, é muito, cara, e é muito assim, para operação de marketing especificamente, é muito transformador, assim, é muito transformador porque muda o jeito total de o padrão de relação, assim, você deixa de ter audiência, passa a ter comunidade, as pessoas são sócias daquela comunidade com você, sabe? Elas ganham dinheiro, você ganha dinheiro se as pessoas vendem o título da comunidade delas, é uma loucura, assim.
É muito louco. Bom, gente, então já viram aí que vem coisa boa aí no curso, tem coisa muito legal pra gente debater lá. Demos só uma pequena palhinha do tipo de coisa que a gente quer discutir e deu uma exemplificada também em todo o papo que a gente teve aqui. Então, passada a régua, tá falado. Vamos pras dicas da semana. Bom, diquinhas da semana, vou começar eu aqui. O Dani citou a Box como uma empresa nacional importante para esse mercado de tendências. E eu quero citar uma outra empresa nas minhas dicas, que aí é uma empresa global, muito relevante para esse segmento, que é o Trendwatching. Faz um trabalho muito competente, assim, há muitos anos, especialmente sobre essa coisa do radar, né? Da antena ligada e trazendo coisas que não necessariamente ainda são tendências, mas eles vão mapeando tudo, assim. É bem legal acompanhar. Claro que eles têm os serviços pagos deles lá, tal, e contrata quem achar que deve, mas a minha dica especificamente é uma parte de coisas de graça ali que eles usam, que eles disponibilizam, na verdade, e que são bem legais. E uma delas é um Consumer Trend Canvas, que é o que eles fizeram. Eles criaram um canvas no Miro, que é como se fosse um framework que você pode usar para ver ali tendências, macro tendências, a sua estratégia, como essas coisas se combinam e o que eu deveria considerar, o que não pode estar fora. Não é nada muito complexo, é um frameworkzinho até bem simples, mas ele talvez ajude. Pode acabar sendo complexo e pode acabar tendo muita coisa. E como a gente falou no episódio de frameworks, às vezes essas coisas dão uma fechada, assim, né? Dão uma clareada pra gente e ajuda a gente a entender melhor o universo mais amplo da quantidade de informação que a gente está trabalhando. Então esse Canvas é legal. E outra dica aqui, também no Trendwatching, coisas free, uma coisa que eles chamam de Monthly Trends. Ou seja, eles pegam todo mês, eles pegam uma tendência que eles observaram e entram um pouco mais a fundo. A desse mês, por exemplo, eles falam sobre o crescimento de microcomunidades. Um pouco do que o Dani estava falando agora há pouco também, em relação a NFT. Então é um relatório que é bem bacana, ele dá uma aprofundada em uma coisa legal por mês, pra gente ficar, né, com a nossa antena ligada. Eu acho que só o jeito ruim de consumir isso aqui é tomar isso aqui como uma verdade grande do ponto de vista, novamente, de largeness e redness. Não necessariamente é isso, acho que eles nem se propõem a isso. Mas são coisas que é legal de ficar no nosso radar para ir entendendo e construindo esse conhecimento de onde as coisas estão chegando. Então, entra lá no site do Trendwatching, vai na abinha de Free, você vai ver tanto o Canvas quanto esses relatórios mensais aí. Acho que é um jeito bacana de ficar em dia com essas coisas, ou quando for trabalhar, usar o frameworkzinho ali, acho que pode dar uma luz. E você, Dani?
Eu quero falar sobre um artigo gigante, chamado Strategy Rediscovered, Estratégia Redescoberta, de um estrategista chamado Martin Weigel, que ele trabalhou na Thomson, ele trabalhou na Wyden também. Ele escreve muito bem e pensa coisas muito legais sobre estratégia. E ele escreveu um artigo enorme, na verdade, falando sobre por que estratégia é, na verdade, um entendimento melhor do que planejamento, para falar dentro do universo mais de agência, mas principalmente assim, coloca assim, são, se não me engano, 12 proposições sobre o que é estratégia. E uma delas é estratégia sobre o futuro. E ele escreve todas essas proposições, são 13 proposições. E ele escreve todas elas baseada em uma leitura que ele fez, uma curadoria de como estratégia se fala nesse meio militar. Ele fala, pô, isso é meio manjado assim, mas cara, tem muita coisa de qualidade feita ali, então eu vou fazer. Então ele pega alguns autores que falam sobre estratégia no meio militar e constrói 13 proposições diferentes, que eu acho que é um entendimento muito completo sobre o que é fazer estratégia, o que é pensar estratégia e como isso tem que acontecer, como isso pode acontecer. Então eu gosto muito, tem inclusive essa coisa falando sobre o futuro, que tem a ver com o nosso tema de tendências aqui, e eu curto demais esse artigo.
Muito bom, muito bom. Então é isso, gente. Diquinhas vão estar linkadas no post, como sempre, ali na descrição do episódio. E a gente quer convidar vocês para acessarem aí as nossas redes sociais, sandbox_ee no Instagram, Sandbox Escola Estratégia lá no LinkedIn. Você dá um search, você vai achar a gente. Nos envie e-mails, podcast@sandbox.ee, com qualquer comentário, dica de pauta, sugestão, história que vocês tenham de alguma coisa relacionada com o podcast. Tudo isso a gente vai curtir bastante ouvir. E obviamente, né, gente, a tendência do momento é dar 5 estrelas pro episódio de podcast que você gosta. Então vai lá, dá 5 estrelas pra nós e é isso. Virou. Beleza?
É isso, pessoal. Obrigado, turma. Valeu.
Valeu, abraço. Até semana que vem.